Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos ver se a gente consegue respirar, né? A gente sabe que na maioria das vezes mulher sair de casa tem um monte de coisa que você tem que fazer antes, né? Um tempinho que você tem pra você, tem tanta coisa, tem tanta demanda pra você sair. Então vamos assim, dar uma respirada, parar, acalmar o coração, acalmar os ânimos. Aleluia. Você pode falar uma coisinha aí pra mim? Hoje, nesse momento, pelo que você é grata? Fala uma coisa só, tá? Uma palavra, hoje. Está viva?
Pela salvação.
Salvação, aleluia.
Pela família.
Pela família. Pelo perdão, pela saúde.
Por esse momento.
Por esse momento. O que mais? Pela verdade de Deus. O que mais? Você é grato?
Deus fala.
Aleluia, obrigada Jesus, que o Senhor fala. O que mais? Eu sou grata porque eu estou aqui. E é um presente estar aqui. Eu acho que eu sou a pessoa mais improvável de vocês para estar aqui. Mas Deus faz isso, né? Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, talvez a mais improvável de todas vocês seja eu aqui, mas cá estou eu, e eu louvo a Deus por estar aqui, eu sou grata ao Senhor por estar aqui, por estar convivendo com a igreja do Senhor neste lugar. Muito obrigada, Jesus. Eu estava conversando com a Carol, que aconteceu uma coisa muito, já aconteceu isso uma vez comigo, mas Jesus sabe como eu sou, e eu normalmente sou uma pessoa muito planejada, assim, né? Eu vou receber uma pessoa em casa, eu gosto de planejar a minha vida com essa pessoa, comida, congelar. Ultimamente não tem dado tempo de fazer isso na minha vida. Eu acho que Deus está me treinando com ultimamente. Acho que me treinou para hoje. E eu estava tudo planejadinho, que eu ia falar. Estava no ponto. Na cabeça, na ponta da língua, no coração. Eu estou na quinta-feira com uma vida completamente lotada. O Senhor muda. Senti que era o Senhor mudando o que eu deveria falar aqui. Então, assim, é algo muito fresco do Senhor pra gente hoje, é pra mim. E eu tava falando, Carol, que quando eu tava fazendo as coisas que eu tava fazendo e Deus foi ministrando ao meu coração. Então, em alguns momentos você vai me chorando aqui. Porque pode ser que não, pode ser que eu consiga manter firme. Porque Deus ministrou no meu coração algo muito fresco, que ainda não está completamente consolidado dentro de mim, mas que Ele ainda está falando. E esses dias Deus está falando conosco de coisas muito fortes, muito necessárias, muito imprescindíveis para a nossa vida cristã. Porque Jesus falou assim, que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. E parece que a gente fica vivendo uma vida antes da vírgula, não uma vida depois da vírgula. Tem uma vida depois da vírgula para a gente viver com o Senhor, com o nosso relacionamento com Deus, como mulheres, como filhas, como mães, como irmãs, como profissionais, que talvez a gente precise viver e a gente não está conseguindo viver por falta de revelação de quem Deus é. Então, que o Senhor fale conosco nesses dias, que o Senhor compartilhe conosco, que fique claro no nosso coração, que fique claro no meu coração. Eu já ouvi Tony falar algumas vezes nessa palavra, desde o JDM, que ele tem falado sobre isso em muitos lugares. E ontem eu estava ouvindo e eu falei, amor, acho que eu precisava ouvir tudo de novo. Porque é grande demais essa revelação de Deus como Pai. E nós estamos com a mente muito impregnada e talvez cauterizada com a imagem de um pai muito diferente do que Deus realmente é. E que nesses dias aqui o Senhor nos revele. E que isso influencie a nossa vida dentro de casa. Principalmente como mães, as mães. E principalmente como filhas, as filhas. Que Deus mude a nossa vida em família. Que Deus altere a nossa vida em família. O nosso jeito de se comportar com os pais. O nosso jeito de se comportar com filhos. Com marido. Que essa revelação de Deus como pai mude. Amém, querida. E oro para que Jesus me ajude a transmitir o que Ele quer transmitir aqui. Eu oro para que Ele faça isso. Senhor, por favor, traz a Tua revelação de quem Tu és para nós nesses dias. E que nessa manhã o Teu Espírito sussurre o Teu nome aos nossos ouvidos. Amém. Minhas amadas, eu acho que não tenho muita certeza, mas da outra vez que nós conversamos, nós falamos sobre a maneira como Deus trata a mulher diferente que Deus trata o homem, né? Então nós conversamos um pouquinho sobre como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher, que a maneira que Deus fez o homem, e inclusive o lugar onde Deus fez o homem e a mulher, lembram disso? Lembram que Deus fez o homem onde? Deus fez o homem fora do jardim, e Deus fez a mulher dentro do jardim, deixando muito clara a diferença dessa formação do homem e da mulher, se contrapondo absolutamente a tudo que a gente tem ouvido sobre, que o feminismo tem falado e o mundo tem falado, e a gente sabe que o mundo não só jaz no maligno, mas ele se abotina contra Deus. E o que o mundo tem falado é que não existe essa diferença de homem e mulher, que homem e mulher, na verdade, é resultado de um construto social. Não é isso que a gente tem ouvido no mundo? E que eu fiquei pensando esses dias, né? Que essa coisa de um construto social vem de alguma coisa, né? Vem de uma. E de onde veio? E de onde veio? E de onde veio? Ah, não, foi meu tataravô. Não, foi meu tataratataratá. Não. Isso vem lá do céu, né? Quando Deus fez o homem e a mulher. Então Deus fez de maneira diferente, Deus deixou muito clara a diferença, inclusive na formação. E é muito claro, por exemplo, na educação do menino e da menina, quando nasce um menino e uma menina em casa. É muito diferente de deles se comportarem, é muito claro, é impressionante os gostos, a maneira. É claro que filhos, meninos e meninas são diferentes em si, mas é muito forte você ver as tendências de um menino. Falando de uma condição de saúde emocional, né? Uma condição normal. É a diferença de como eles se comportam dentro de casa, de como crescem, né? De vez em quando eu falo com as pessoas que vão lá em casa, eu falei, Davidson já foi fofinho. Gente, ele já foi fofinho, acredite. Esse ogro já foi fofinho. E as tendências que ele tem, como eles crescem para vertentes diferentes na vida deles, jeitos diferentes, gostos diferentes. Jennifer, embora seja uma menina muito moleca, mas ela é extremamente fêmea. E eu lembro quando ela tinha 8, 9 anos, ela queria jogar futebol, mas o... como é que é o nome? A chuteira tinha que ser rosa com glitter. Porque tinha futebol, né, de meninas na escola dela, mas a chuteira tinha que brilhar, entendeu? Mas minha filha, isso é uma chuteira, vai chutar, não vai sujar, não queria com glitter, não tem rosa, tinha nome e sobrenome, era rosa de menina. E não foi uma coisa que a gente, bem que a gente colocou, mas ele foi isso, seguiu. E Deus colocou isso na mulher, quando ele fez o jardim, né? E o jardim tinha rosa. Eu acho que o jardim de Deus devia ser uma coisa incrível, né? O jardim de Deus é uma coisa maravilhosa. Eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou admirando as flores demais. Eu sou apaixonada por flor. Cada hora que eu encontro uma flor, aí você encontra flor no mato, né, gente? Esses dias a gente estava numa viagem, tinha um mato. Eu falei, gente, dá para fazer buquê com essas florzinhas desse mato. Então é incrível essa diferença que ficou clara. E em... vamos lá. Vamos começar com a leitura da Bíblia. Você pode abrir ou não pode abrir. Gênesis 1, 26, 27. Mas quem quiser anotar, pode anotar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Falei, à sua imagem. Homem e mulher os criou. A coisa muito preciosa e maravilhosa que eu percebo nesse texto aqui é que Deus colocou de si no homem e Deus colocou de si na mulher. Então, a paternidade de Deus envolve paternidade e maternidade. É muito interessante você ver na Bíblia, no trato de Deus com seres humanos, parte da paternidade e parte da maternidade. E foi exatamente isso que Deus compartilhou ao meu coração nesses dias, de um coração materno de Deus. Tão especial, tão lindo como perceber a paternidade no Deus Pai. Tão especial quanto isso é perceber um coração cheio de ternura no coração de Deus. Então, quando Deus dá filhos a uma pessoa, e o equilíbrio emocional desses filhos se dá com o equilíbrio entre a firmeza do pai que diz vai e a ternura da mãe que diz vem. O filho, via de regra, tá gente? Via de regra. Via de regra é isso. Via de regra, o filho cai, a mãe corre para abraçar e nós vamos passar alguma coisa que não vai arder, que não vai doer. E o pai fala limpa e vai. Então, esse equilíbrio entre... Não estou falando de dureza, estou falando de firmeza. Tá? Dureza já é outra coisa, já é um excesso. E também não estou falando de permissividade. Eu estou falando de ternura. Aquele que diz, vem aqui, mas nós vamos limpar. Eu vou te abraçar, eu vou te acolher, eu vou te amar, mas nós vamos passar um remedinho aí. E eu me lembro que quando meu filho nasceu, que foi o primeiro, o menino foi o primeiro, ele nasceu com um problema no pé. Foi o pé. Eu acho que o Tony já contou essa história aqui, você já sabe, não vou entrar muito no detalhe dessa história. Mas aí ele precisou colocar um gesso, ele passou um tempo. É bom eu contar, porque eu conto com a cronologia certa. Eu sempre fico no lugar, falei, não foi tanto tempo, foi tanto tempo. Não foi com tantos anos, foi tantos ali. Conta tudo, as cronologias ele conta. E eu vou contar, né, a exata cronologia, porque esse negócio de tempo é com a gente mesmo. E eu lembro que ele ficou, com 9 dias de vida, a gente teria que colocar um gesso nele, né? E, gente, foi muito difícil. Quando a gente foi colocar, e eu perguntei para o mestre, qual o nível de dor que ele sente? Eu disse, o nível de dor que ele sentiria se eu fosse entortar o outro pé. Então, porque o normal dele era ser torto, o nosso pé assim dele era assim. Então, precisava fazer um movimento que virasse o pé para cima e colocasse no lugar. Porque era assim e assim, entende? E eu me lembro da dificuldade que eu tinha de ficar naquele lugar e ouvir os gritos dele. Então, o Tony ficava com ele e eu ficava do lado, só chorando. E era interessante porque ele olhava, eu não sei como é com a criança de 9 dias, olha nos olhos, mas ele olhava nos olhos como quem dizia assim, pelo amor de Deus, me salve disso. Mas com toda a ternura, eu não saía daquele lugar. E com toda a firmeza, Tony segurava a perna daquele menino. E eu dizia, como que ele consegue segurar a perna dele? Então, o equilíbrio de um ser humano se dá com isso. O excesso de uma coisa gera uma pessoa permissiva, sem limites, com uma vontade mal alimentada. E uma pessoa com uma mãe muito dura vira uma pessoa tosca, às vezes grossa, dura demais. E eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu e Tony estávamos conversando, né? Um tempo de mesa, de pastoreamento com um casal fora lá de Jundiaí. E a gente estava numa conversa, e ela era uma menina muito. Como é que eu posso falar? Vou usar essa palavra, não vou achar uma palavra melhor agora. Mimada. Então, casou uma menina mimada com um homem extremamente duro, talvez a ponto de ser um pouco legalista até. Uma pessoa maravilhosa, especial, cheia de Deus, que ama Jesus profundamente. Era uma menina cercada de carinho, de amor, de proteção, excesso de proteção, cresceu numa bolha. E casaram esses dois, pensa. E aí eles estavam vivendo aquele conflito dos primeiros anos de casamento. E eu me lembro que a gente estava numa conversa, e enquanto a gente estava conversando, e ele dizia uma coisa, e ela dizia outra, mas pelo amor de Deus, a gente acaba de brigar, ela quer um beijo. Eu não tenho condição de dar um beijo numa pessoa que eu acabei de brigar. E foi muito interessante a conversa, eu falei, Senhor, como é que ele sai disso? Que ele fala, ah, ela fala, ah. E Deus falou no meu coração assim, a mãe dele foi muito dura. Ele é muito difícil de expressar sentimento. Ele tem dificuldade de expressar ternura. E eu comecei a falar com ele. Com muito temor, porque eu estava diante de um pastor. Eu falei, eu estou vendo isso, isso, isso. E ele começou a contar sobre ele e a mãe dele. Uma pessoa que tinha que trabalhar muito, que tinha que gastar muito tempo trabalhando. E quando corrigia ele, jogando a panela... jogava as panelas e as tampas das panelas e o cabo de vassoura nele, não tinha afago, não tinha acolhida, não tinha abraço. Era uma pessoa extremamente difícil de entender a necessidade que a esposa tinha dessa acolhida, desse abraço, de parar de ouvir. Então isso gerava muito conflito. E eu me lembro que naquele dia Deus virou a chave dele. Nós fomos orar para que o Espírito Santo ministrasse o coração dele. Quem é esse Deus Pai? Eterno, que não é só exigia dele as coisas que ele tinha que fazer, mas existia um Deus que o abraçava. Existia esse abraço no coração de Deus. A gente lembra da virada dele, da virada no casamento dele, quando ele entendeu que quando a esposa pedia um abraço, ele tinha que dar, e ele tinha um abraço para dar, porque Deus ministrou isso no coração dele. Então vocês estão entendendo a falta dessa ternura da mãe, o que pode fazer na mesma pessoa. E aí eu quero começar falando de características que uma mãe tem. E aí eu quero que quando a gente for falando dessas características, eu quero que você pense em três coisas. Eu quero que você pense como foi que isso aconteceu com você, como filha. Então, todas nós estamos inclusas aí nesse pensamento, nesse ponto aí. Como foi você como mãe? E por último, nós vamos falar como é Deus Pai com a gente. Como é que Deus reage? Como é que Deus age conosco? Como é que... Eu vou falar de poucas características, não vou falar de muitas, mas eu quero que a gente pense, que a gente veja, que o Espírito Santo ministra o nosso coração o que ele precisa ministrar, que ele arranque do nosso coração o que ele precisa arrancar, que a gente tenha essa revelação de Deus que a gente tem que ter. Temos vivido num mundo, só um parêntese, assim, temos vivido num mundo estranho, queridas. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, numa época de bebê reborn. Pelo amor de Jesus. Gente, eu recebi um vídeo ontem. Nós somos seres relacionais. Deus nos nasceu para nos fez nascer para o relacionamento com Ele, principalmente, e com as pessoas. Eu recebi um vídeo ontem e eu fiquei assustada. Eu não pesquisei, tá? Não deu tempo. Eu não fui atrás disso. Mas eu acredito plenamente, talvez você já tenha recebido aqui, quem pode confirmar para mim. De bonecas reborn. Vocês viram isso? Alguém viu isso? Você viu? Gente, ela é exatamente uma pessoa, né? Ela é feita de um material. Gente, eu fico lembrando de filmes que eu assisti que, há 30 anos atrás, né? Que mostrava que isso iria acontecer. Eu estou assustada, literalmente assustada. Que ela vem com inteligência artificial e ela simula um relacionamento. Então, o mundo chegou a um ponto de doença e de egoísmo que agora as pessoas têm um filho que não dá zero de trabalho, claro, porque é um boneco, alimenta uma fantasia doentia das pessoas, mas você não tem que abrir mão de absolutamente nada. Sua vida se mantém do mesmo jeito. Mas você sai na rua com aquele bebezinho na mão, lindo, né? Porque tem uma perfeição inexistente. E você sai com aquilo, e você anda com aquilo. Esses dias eu vi uma mulher falando isso, que ela ajudou. Ela não sabia que era uma boneca, ela ajudou essa mãe no mercado, ela ajudou a mãe a colocar as coisas no carro. E quando ela viu que a mãe estava colocando o neném na cadeirinha, tá? Na cadeirinha, no carro, o neném era uma boneca. Doença. As pessoas estão doentes emocionalmente. Né? E agora é uma boneca para que as pessoas tenham amigas para se relacionar, aquelas que não têm amigas, e um homem tem uma mulher. Para esse fim, para o fim que uma mulher tem para um homem. Só agora não fala pra gente, como a gente fala. Ah, não dá trabalho, não dá gasto. Não, dá um pouquinho, deve dar um gasto, né? Um gastozinho mínimo, não dá gasto. É, uma vez só, né?
Uma vez só.
É, gasta uma vez só e vai. A gente dá mais gasto. Dá um pouco mais que isso. Mas, assim, é um nível de... Ontem eu fiquei e falei, não é possível que isso está acontecendo com o mundo, porque parece uma coisa de filme, de ficção, né? Mas então, eu queria começar falando de uma característica de mãe que está em nosso Deus Pai. A mãe gera, né, gente? É a primeira coisa. Gerar dentro de si. A gente passa um tempo com a criança dentro da barriga. Se você não gera na barriga, você gera no seu coração. Uhum. Aqueles que adotam ainda se assemelham muito mais. Porque foi isso que Deus fez conosco. Deus fez exatamente isso conosco. É óbvio. Que quem nos colocou na barriga da nossa mãe foi Deus. É óbvio. Quem nos escolheu foi Deus. Mas a gestação é um negócio incrível e muito semelhante com aquilo que Deus fez com a gente. A gente, vamos pensar numa situação normal, né? Vamos pensar numa situação saudável. Vamos pensar primeiro numa gestação esperada, certo? Depois a gente fala da outra. Daqui a pouco a gente fala da outra. Como acontece com uma gestação esperada? Você faz o quê? Primeiro você faz o quê? Sonha, você sonha. Gente, eu sonhei com meus filhos há muito tempo. E foi muito interessante o que aconteceu comigo, porque Deus deu um nome para minha filha, para menina, e deu para Tony quando ele é solteiro. A gente queria ter uma filha chamada Jennifer, ele também queria. Eu queria e ele queria, muito interessante. O nome de Davidson mudou no processo. Mas eu tinha uma convicção absoluta de que eu teria um menino e uma menina. A princípio, queria ter mais, mas a princípio seria um menino ou menina. E eu tive uma experiência muito forte, porque eu estava no avião, eu trabalhava para uma empresa que era também uma empresa de transportes aéreos. E eu estava indo para uma reunião dessa empresa, eu estava saindo de Salvador para Ribeirão Preto. E eu me lembro que o avião deu pane, gente. Assim, sabe aquela coisa do... Os comissários de bordo sumiram. O piloto parou de falar, silêncio total, gente chorando, minhas amigas, minhas colegas que estavam comigo começaram a chorar. Acreditem, eu olhei para elas e falei assim, vocês não vão morrer hoje. Porque Jesus falou que ia me dar um menino e um menino. E eu não tive, eu estava recém-casada e eu falei, eu não tive ainda. Acreditem, eu virei e dormi. Eu só acordei quando a turbulência tinha passado. E elas ficaram assim, você, como pode? A gente olhou para vocês para dormir. Eu falei, gente, eu disse para vocês que ninguém vai dormir, Deus. E então tinha um sonho no meu coração. Eu lembrava de conversas que eu ia ter com meus filhos. Eu tinha planejamento isso. E Deus fez exatamente isso conosco. Em Efésios 1, nós lemos ontem. que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu não sei como foi com você, mas nós fomos gerados, como foi na sua vida, né? Como foi com seus pais. Se você foi fruto de um acidente, se você foi fruto de um relacionamento mal resolvido, mas Deus havia planejado você e eu. E ele estava lá antes da fundação do mundo. E eu não sei quantos espermatozoides são liberados. Acho que são 3 milhões ou 3 bilhões. Não sei direito. Mas eu li isso, então eu lembro direito agora. Dentre esses todos, foi você. A genética era essa. Mas estava lá, antes da fundação do mundo. Então Deus planejou, Deus queria essa pessoa, não era outra. Não era outra combinação genética, era essa. Você já pensou nisso? Você já conseguiu imaginar isso? Eu consigo só um pouquinho em relação aos meus filhos, porque eu lembro que eu fiz isso. Eu lembro que eu pensava em conversas que ia ter com os dois. Eu lembro que eu pensava nessas coisas. E isso é coisa gente, de mãe. Isso é coisa de, essa coisa de sonhar e da mulher. Essa coisa mais emocional do relacionamento é da mulher. Foi isso que Deus fez. Deus sonhou comigo. E Deus sonhou com você. E depois que toda a desgraça do mundo aconteceu com o pecado, e nós já vimos ontem que a adoção sempre foi o plano A. Jesus sempre seria o primogênito, o perfeito, o Filho Deus, o Deus que é Filho, aquele que seria referência para a gente em todo o tempo. A gente já sabe que isso aconteceu, que ele é o plano A de Deus. Depois disso, Deus providenciou Jesus para nos regenerar, depois que o pecado aconteceu. E como foi que aconteceu essa regeneração? Depois a gente vai para alguns textos. Como foi que aconteceu essa regeneração? O Filho de Deus foi para a cruz. Tony costuma falar que a cruz é o útero de Deus. Então vamos lá. Vamos voltar para a mulher, tá? Aí a gente sonhou, planejou. A gente se casou. E tudo aconteceu, né? Para a gente ter filho. E a gente gerou um bebê aqui. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma visão extremamente romântica da gestação. Tinha. Porque eu vi, eu acho que Tony fala que é assim, a hora mais linda da mulher. É a nossa feminilidade da mulher forma. Quando a gente está grávida, você não sente isso. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu? É lindo. Tem que falar, tenho saudade da barriga. Gente, eu não tenho. Desculpa. Decepcionar vocês, eu não tenho. E não é porque eu não me achava, não é que eu me achava feia, eu tive uma gravidez dificílima, né? Eu vomitei todos os dias da minha gravidez, eu fui internada várias vezes, eu precisei tirar pólipos do estômago sem sedação. Então era aquela endoscopia sem sedação. Então a gravidez pra mim não foi uma coisa fácil. E eu também não acho que é tão fácil assim, é lindo, lindo gente. Ah, todo o processo. Minha filha tá estudando enfermagem, ela fez mãe. A fecundação é um milagre. E é. É um milagre, uma coisa linda. E Deus diz assim, aquele é você. E todo o crescimento do neném, desenvolvimento da minha barriga. E a mãe ali, ela alimenta. Mas a gente muda, o nosso corpo muda, o nosso quadril abre. Dói aqui as costas em determinado momento. Você para de dormir, você para de respirar, você tem que comer pouco. Já vomitava o dia inteiro, né? Então foi, não foi uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, embora seja linda e maravilhosa. Eu quero dizer para você que a gestação de Deus não foi fácil. A vida de Jesus mudou completamente. Ele era Deus, se fez homem. Porque ele queria devolver para o Pai os filhos que ele havia sonhado. E ele foi para uma cruz. Então eu digo para as pessoas que não tem nada que nos aproxime mais de Jesus do que a maternidade. Porque a gente passa por um processo que ele não é fácil. Desculpe tirar todo o romantismo. Para alguns é bem mais fácil que para mim. Tá? Para mim foi um pouco mais difícil. Tem gente que fala e sente saudade da barriga. Deu? Não, sim. Eu quero pegar meu exemplo para mostrar que para Jesus não foi fácil. Pensa que para Jesus, Deus, andar com Deus, o próprio Deus, passar pelas privações que a gente tem. E aí chegou no ponto mais forte da vida de Jesus, incrivelmente intensa a vida de Jesus, que foi a cruz de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele fosse atraído no madeiro, levantado no madeiro, ele atrairia todos a si. Então, todos os pecados do mundo. E, gente, eu fico pensando, porque tem doenças e enfermidades. Todas as dores, todas as enfermidades, todas as angústias e tristezas mais profundas que um ser humano pode ter, foram colocadas em Jesus. E quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós morremos à sua morte. Quando a gente reconhece ele, né? Nós morremos à morte dele e ressuscitamos junto com ele. Aquilo foi um parto muito mais doloroso que nós, porque Jesus gerou vida em nós. Ele gerou vida em nós. Isso acontece com a gente? Quando aconteceu com a gente? Aconteceu, gente. O parto foi... É uma coisa fácil. É lindo? É lindo, né? O meu foi menos lindo porque Carol não estava lá. Se Carol estivesse lá e fosse minha doula, acho que seria bem melhor. Não, o meu primeiro parto foi bem difícil. É lindo, é? O seu menino nascer, você colocar ele ali no seu lado é uma delícia. Mas no meu caso, que foi cesariana, teve as dores depois. E tem um amamentar. E eu lembro que minha mãe falava da amamentação, que dizia assim, gente, você olhava pro bebê, ele olhava pra você, ele mamar, então... E quando eu dei de mamar, as primeiras vezes, eu falei, cadê aquele negócio que a minha mãe falava? Tem os primeiros dias, tem os primeiros momentos, né? Não é tão simples, e Deus o gerou. Gente, a nossa gestação é fichinha diante de tudo que Deus passou para nos regenerar. Então eu quero dizer, Deus tem um coração de mãe também. Nós vivemos tudo isso, mas a gente recebeu um presente de Deus que é um filho. E eu quero dizer para vocês que o filho não adota a gente. É a gente que adota o filho. Engraçado que eu falo com as pessoas que vão adotar, eu falo assim, mas a gente adota nosso filho também. Ah, mas você teve 9 meses na barriga. É diferente, você tem 9 meses, você fala com o neném. Eu falava, eu contava história. Eu dizia, eu ouço a minha voz, é a mamãe falando, conheça a minha voz, conheça a voz do papai, vamos ler a Bíblia para você fazer isso. Então eu parecia uma louca com o neném na barriga, mas eu fazia coisas com o meu filho. Mas o neném que você adota, você gesta também no coração. E foi isso que Deus fez com a gente. E é muito interessante que o neném, quando nasce... Vamos pensar no Jesus quando morreu na cruz e os discípulos? Vamos pensar naquela hora. Vamos nos colocar no lugar dos discípulos daqui a pouco. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, os discípulos estavam decepcionados. Eles falaram assim, mas peraí, ele seria o rei de Israel e ele ia nos salvar a gente, mas e nada. Ele morreu na cruz, pior morte. Que vergonha. Pedro teve vergonha e negou Jesus 3 vezes. Gente, depois um dia eu falo, agora vou poder falar sobre as mulheres com Jesus nessa hora, tá? É muito lindo perceber aquelas mulheres que todo mundo fala que os discípulos abandonaram. Tá? Aquelas mulheres não abandonaram. E seriam Jesus. Elas não abandonaram. Bom, é um parêntese maravilhoso que eu descobri sobre essas mulheres. Então os discípulos estavam decepcionados. E Jesus chegou, né? Andando no caminho de Emaús e eles falando: você não está sabendo o que está acontecendo? Você é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. E Jesus olhando assim. Eles não sabiam de nada. Quando o filho da gente nasce, ele nasce sem saber de nada. Quando a gente nasce em Jesus, quando a gente se converte, a gente não sabe muita coisa, não. Né? A gente fica meio perdido, assim, o que que é? Aí vem alguém e taca-lhe uma madeira, ou um peito na nossa boca, Alguém vai ensinar sobre o puro leite espiritual. Igual um neném, que o filho se apega àquele que está suprindo ele, de alguma forma, né? Aquele que está dando um peitinho, aquela que está dando a mamadeira. A gente é assim quando a gente nasce em Cristo. Meio perdido, não sabe. A gente nem ama ele ainda direito, porque a gente nem conhece ele ainda direito. Mas ele nos adotou. Não é igual a gente como mãe? Não é algo incrível? Tem um coração. Tem um coração paterno. E você? Como foi você quando nasceu? Quando foi você? Você foi planejado? Você foi projetado? Alguém sonhou com você, arrumou o seu quartinho? Ou não foi assim? Mas eu posso dizer para você, o pai sonhou com você. Tem um pai que sonhou com você. No Salmo 139, versículos 15 e 16. A Bíblia fala assim: meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, não tinha forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda havia uma delas. Aleluia. Esse é o teu Deus. Eu não sei como é que foi a sua história. Eu não sei como é que foi com você. Eu não sei se você foi um acidente dos seus pais. Eu não sei. Mas é assim que Deus viu. Em Salmos 22, 9 e 10 diz assim: mas tu, olha como foi seu nascimento. Tá vendo como foi seu nascimento? Você como foi agora? Foi difícil o parto? Você quase morreu? Não sei como foi. Mas a Bíblia diz: mas tu és o que me tiraste do ventre. Olha que Deus! Fizeste-me confiar estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o útero. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Aleluia! O Deus que acompanhou cada passinho. Quem é que sente no ventre, gente? Nem a mãe? Quem é que sente o neném chutar? Nem a mãe? Você entende que coração lindo do nosso Deus? E Deus colocou disso dele nas mães. Deus colocou disso dele nas mulheres. É algo, claro, que não é... A gente sofre, mas a gente tem um amor que é algo que eu não sei explicar. Eu amo meus filhos do mesmo... Eu amo muito mais, tá? À medida que eu convivo com meus filhos, eu amo mais. Meu coração aquece por eles. E se você conhecer eles, você vai dizer: você tem razão. Brincadeira. Eles são muito legais. Mas então, eu só tô sendo mãe agora, tá? A outra coisa que a mãe faz, a mãe acolhe. Mãe acolhe. Lembra que a gente falou? Pai diz: vai. A mãe vai: fica. E eu vivi uma situação com meu filho. Ele passou um tempo na África. E aí ele estava voltando. Gente do céu, eu estava com muita saudade do meu filho. É claro que eu falava com ele quase todos os dias. Tinha um tempinho que a gente tava para falar. Mas eu me lembro que ele estava voltando e ia ter uma parada em Londres. Ia ficar, acho que, 7 horas lá. E Tony: filho, sai, vai para o centro de Londres. Vai conhecer não sei o que, não sei o que. Eu falei: ele vai perder. Meu amor, se ele perder esse voo, se ele perder esse voo, ele viveu uma aventura dele. Deixe ele ser macho. Não, 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 não. Hoje eu não quero que ele seja macho. Não quero que ele volte para casa. Deixa ele ser um chorão hoje, só hoje. Não, deixa ele. Amor, isso é para a formação dele. É para a hombridade dele. Deixa ele ir. Falei: se ele perder esse voo, amor, eu vou matar você. Eu quero meu filho aqui. Na hora que eu quero que ele chegue para abraçar ele. Mãe acolhe. Mãe acolhe desde o ventre. Mãe acolhe quando o filho nasce. Mãe é lugar de abrigo, acolhida para esse bebê. E quando ele nasce, Na barriga ele é alimentado, ele se desenvolve da maneira mais sadia possível. Os braços da mãe é sempre sinal de consolo. Ou dele, tá? Estou falando em condições normais de temperatura e ambiente. Condições de uma mãe sadia, de uma mãe que desejou, estou falando disso. Porque é assim o nosso Pai. Ele nos desejou, ele nos planejou. A acolhida da mãe oferece um ambiente seguro emocionalmente para a criança. Mesmo que ela não entenda tudo. Lembra, neném? Nasce, não sabe o que está acontecendo. Aí pega, encosta na mamãe. Encosta ali nela. E tudo, todo desespero e choro acaba. Assim somos com Deus. A gente precisa conhecer o Deus Pai. Irmãs, a gente tem percebido que no mundo, com toda essa história de feminismo e machismo, eu não sei se vocês conseguem entender como eu estou entendendo isso. Também não sei se o meu entendimento é 100% certo. Mas, assim, houve uma época da vida que a figura da mulher, ela foi extremamente diminuída. Sim, e às vezes o feminismo foi mais ou menos... Eu não acho que não, tá? Estudando feminismo foi de onde veio o feminismo e as mulheres que se levantaram eram apenas mulheres da classe da Idade Média, da classe média. Quando você lê a história das mães do feminismo, a motivação não era essa, tá? A motivação era a rebelião, balbúrdia e até hoje é. Até hoje é a mesma coisa, é a mesma raiz. Mas a gente não pode negar que existia uma opressão. Entende? Em relação às mulheres. A gente não pode... E até hoje, em religiões que a gente conhece, que a mulher não pode mostrar o rosto. A mulher é sofrida e oprimida. Tem lugares na Índia que as mulheres têm que cortar partes do corpo para não sentir prazer. Não vou falar em tom muito alto aqui, muito claro aqui, em alto e bom som. Então, ainda existe isso, por uma questão diabólica. Mas parece que essa imagem da mulher, ela foi diminuída, talvez para que a gente não visse esse Deus tão terno. E ontem eu estava conversando com a Regina. Aquele filho mais velho, que não conseguia se relacionar com o pai, que não conseguia ter esse relacionamento com o pai, parece que talvez a gente seja igual a ele porque a gente não vê o Deus tão próximo, tão pai. A gente conhece o Deus que corrige. E sabe, o Deus que corrige, corrige ao filho que ama. Não é um Deus permissivo, mas é um Deus que põe no colo e corrige. Não é assim que a gente tem que corrigir nossos filhos? Não é assim que a gente tem que ser como mãe? Então, parece que a imagem da mulher que acolhe, que ama e que afaga, ela foi tão diminuída. E a imagem da mãe, ela foi tão... Existem frases de feministas que falam que o papel da mulher em casa e como mãe idiotiza a mulher. Você entende que esse papel maternal e esse papel da figura da mulher na formação de um ser humano, que para mim essa frase, formação do ser humano, já é grande demais, já é extremamente empoderada, né? Então parece que foi diminuído isso. E como as nações, segundo o Salmo 2, se amotinam contra Deus e contra o seu Cristo, quando a figura da mulher ou a figura do homem é tão diminuída, ou a figura da família, ou a importância da família, onde que o diabo quer chegar? Onde que o mundo quer chegar? Ele quer destruir a imagem de quem? De Deus. Então, havia uma exaltação, sim, por uma figura, inclusive, errada do homem, que se colocava meio como uma figura opressora mesmo. E hoje existe uma diminuição da figura do homem. Estão matando os nossos homens. Hoje está se levantando uma figura feminina que não foi a que Deus desenhou. E onde que o mundo quer chegar? Na figura de Deus. Você, Deus não existe. Essa história de mulher e homem não existe. Esse modelo de família não existe. Mas Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que, que o mundo está dizendo? Não existe Deus. É lá que o mundo quer chegar. Então, eu estou tentando falar aqui de aspectos da maternidade que fala sobre o nosso Deus e tentando resgatar isso em nós, porque isso foi tirado de nós. Isso foi tirado das gerações e, de alguma forma, isso ganhou hegemonia. Porque tem frases que nós falamos dentro da nossa casa, tem maneiras que nós agimos com os nossos filhos, tem maneira que nós agimos com o nosso marido e de maneira geral, que fala dessa hegemonia, que você não sabe de onde vem isso, mas já está na nossa fala. Mas já está no nosso dia a dia. No nosso jeito de tratar. Entende? Na nossa maneira de lidar com Deus, na nossa maneira de lidar na igreja. Então, quando o Tony falou ontem que o pai chega diante de nós, diante do pai do filho pródigo, chega diante do filho pródigo, corre para abraçar, fala de pai que acolhe. E eu quero deixar muito claro aqui que acolher não necessariamente é aprovar. Você entende que o pai acolheu, mas trocou as roupas. O pai acolheu, mas trocou os sapatos para limpar ele. A mãe acolhe. Gente, mãe é um negócio. Porque aquela criança não tem nada para dar. Pense bem se essa coisinha vai te dar alguma coisa. De madrugada, você está acabada, para dar de mamar. O que ele vai dar para você é uma fraldinha suja em troca. No máximo, um sorriso banguelo. No máximo. Assim é Deus conosco, Ele nos acolhe. Mas Ele vai trocar as nossas fraldas. Vocês estão entendendo? Ele nos acolhe, mas Ele vai nos limpar. O pastor das ovelhas tira os carrapichos. É carrapicho que chama aqui? Das ovelhas. Então Deus Pai é acolhedor e tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. Porque essa característica maternal, e parece que nós perdemos, e parece que os nossos pais perderam, e parece que as nossas mães perderam com essa coisa de empoderamento feminino, e parece que nos formou para sermos mulheres fortes também, e a gente vai com tudo em cima dos nossos filhos. E a gente é pouco maternal, a gente é pouco acolhedora com os erros deles, com as dificuldades deles. E a gente fica, você tem que não ser assim, você tem que vencer na vida. Lá, 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 lá. Eu me lembro de... Minha mãe era extremamente forte. E ela tinha que ser. Era uma situação muito, muito complicada. Não dá para contar tudo aqui agora para vocês. Uma hora eu sei, uma hora eu tenho que contar meu testemunho. E eu sei que eu sou um milagre. E eu sei que eu sou a mais improvável aqui de vocês. Sou o resultado do amor do Pai. Só. E graça, e bondade, e misericórdia. O tempo inteiro eu me sinto assim. Só grata ao Senhor. Mas eu me lembro que... Você é caçula de nove... Eu sou caçula de nove filhos. Então, se o primeiro filho você esteriliza tudo. O segundo você ainda lava. E o terceiro você pega a chupeta e faz assim... E dá na boca, pense no nono. O nono é arrastado, assim. Arrastado pela multidão. E eu me lembro que meus irmãos, gente, irmão, é raça ruim, gente. Irmão, é um trem que eu não sei dizer pra você. Então, meus irmãos, eu fiquei forte por causa deles. Não tem bullying que me atinja. Fiquei forte. Então, eu me lembro que tinha na rua sempre tem uma pessoa, né? A gente chamava o maluco da rua e a maluca da rua. Eu não sei que nome eu posso dar hoje sem ser politicamente incorreta. Mas uma pessoa com uma debilidade mental. E eu me lembro que ela vivia com a trouxa nas costas. E o maluco chamava Toró e a maluca chamava Miquelina. Marcou tanto que eu nunca mais esqueci o nome deles. E os meus irmãos diziam que eu era deles e que minha mãe me adotou. E a maluca chegava e ela fazia assim, ela passava na porta de casa e fazia assim. E eu baixava assim. Só que eles não negavam. Eles diziam, você é filha de Miquelina e você veio naquela trouxa ali. E um dia minha mãe encontrou você, a nossa mãe encontrou você. Só que eles iam brincar. E eu ficava com aquilo ali na cabeça o dia inteiro. E aí minha mãe, eu lembro da cena da minha mãe cozinhando. Forte. Nordestina, forte. Teve que ser. Meu pai... alcoólatra, então ela teve que ser aquela mulher forte que saiu para trabalhar e cuidar. Gente, o feminismo fala que a mulher tem capacidade de trabalhar. Minha mãe trabalhava para colocar comida na mesa. E era isso. Ela não queria provar nada para ninguém da capacidade dela. Mas se alguém colocasse, eu não iria, eu tenho certeza. Então, parêntese. E eu, ela virada assim, ela fazendo comida, e eu cheguei, mãe, eu cheguei naquela, mãe, os meninos disseram que eu sou filha de Miquelina e Toronto. É verdade, minha mãe, do jeito que estava. Eu falei assim, filha, vem aqui, meu amor. Se olha no espelho. Olha como você parece com a mamãe. Olha como você... Não. Ela virou, ela está cozinhando. Não, ela virou assim. Você é abestalhada? Se você deixar, eles vão montar em você. Pode nem falar mais o que você falou comigo. Se abre o espelho que você vai ver que você não é filha dela. Acabou. Claro que resolveu ali. Mas você entende essa mulher forte? Que foi passando de pai para filho. E a gente foi perdendo a ternura. A gente foi perdendo a doçura. E a gente foi perdendo a capacidade de acolher. Não estou não falando de permissividade de novo. Estou falando de colocar no colo para tirar os espinhos. Colocar no colo para corrigir. Mãe, olha nos olhos, gente. Deus olha nos nossos olhos. E eu vou dizer para você depois. Amém? Não sei como foi você na sua casa. Não sei como você é como mãe. Mas posso dizer para você. O teu Deus te acolhe. O teu Pai te acolhe. Salmos 36:7 fala, quão preciosa é Deus a tua benignidade, bondade, fizeste-me confiar, estando nos seios da minha mãe. 1 João 4:10 disse, nisso está o amor, não em que nós tenhamos o amado, mas ele nos amou primeiro. Se a gente ama alguma coisa e se um filho passa a amar a mãe, e o pai, é porque ele primeiro foi amado pelo pai. E isso acontece com a gente. Deus derramou do amor dele no nosso coração. Deus nos acolheu. Ele nos trouxe para perto dele. Não importa como foi o relacionamento com a sua mãe. Se você ouviu muita dureza, se você ouviu palavras ríspidas. Que cristalizaram aí dentro de você. Você tem um Deus que te acolhe. Mesmo quando você está todo sujo de caca. Mesmo quando você chega diante dele com cheiro de lavagem, de porcos. Ele te acolhe. Ele pode te pôr no colo como essa criança. E essa criança. Você lembra quando você abraçou o seu filho pela primeira vez? Você lembra quando ele chegou no seu colo? Você lembra quando você sentiu o cheirinho dele? Ah, minhas irmãs, eu lembro. É cheio de céu. Eu me lembro de um amor que eu achava que eu não ia conseguir ter por alguém. Eu lembro. Eu me lembro daquele pezinho sendo desentortado e eu queria que fosse meu pé e não dele. Eu me lembro do primeiro abraço dele comigo, que ele aprendeu a amar. Eu me lembro. Eu me lembro que esse mesmo tempo da vida é da mãe, gente. Filho é da mãe. Os primeiros anos, filho é da mãe. Ele vai aprender a amar com o seu jeito de amar. Ele vai aprender a gentileza, a doçura, a bondade com a mãe. É assim que se dá um equilíbrio. É com o pai sendo firme, mas com você sendo doce. Vamos cuidar das palavras. Vamos cuidar do que a gente diz. Vamos cuidar de como a gente fala com os nossos filhos. Vamos lembrar do que Deus fala pra gente. O pai disse para Jesus, diante de todo mundo. Sabe, queridas, palavras de encorajamento falem em voz alta. Correção se chama separadamente. Não humilhe seu filho. Palavras de encorajamento, você diz, e é encorajamento primeiro e correção nessa ordem. Temos que aprender a dizer aos nossos filhos a palavra, o que Deus pensa sobre eles. Mesmo que ainda eles não sejam tudo isso. Incentive. O mundo está aí para dizer para o seu filho que ele não é. E às vezes eles acreditam. Muitas vezes eles acreditam muito mais do que dizem para ele lá fora. Do que você, o que você diz. O que você diz são menos. Seja terna e doce. Reconforte seu filho. É assim que ele vai aprender a doçura. É assim que ele vai aprender a ser um pai. Assim que ele vai aprender a ser um marido e tratar a esposa dele com gentileza. É assim que ele vai aprender a ouvir e escutar a esposa dele. É comigo. É com você. Ele vai aprender a ser forte, destemido com o pai. Ou com as referências de pai que Deus trouxer para ele na igreja. Não temas a isso, tá bom? Eu fui uma filha sem referências de muitas coisas. Eu me converti com 10 anos de idade. E Deus levantou na igreja pais e mães para mim. Irmãs, eu sou tão grata à igreja. A igreja é tão preciosa para mim, tão cara, que quando eu vejo alguém falar mal da igreja, eu me sinto ferida. Não fale mal da igreja na mesa com seus filhos. Ame cada pessoa. A igreja me acolheu. Mães e pais e irmãos se levantaram para mim novas referências. Eu tive um pastor pai. Eu não tive um pai em casa, mas eu tive um pastor que me acolheu. Eu aprendi o que é ser acolhido na igreja. Então, não sei qual é a sua história, nem a história dos seus filhos, mas tem pais e mães que Deus levanta para eles neste lugar. Então parece que a gente fica meio desesperançoso quando a gente ouve um padrão, né? A gente ouve um padrão de jeito de fazer, de jeito de se comportar, mas pode dizer que não tem você e tem na igreja. Entende? Você se lembra quando Joquebede mandou Miriam olhar onde estava Moisés? Miriam é essa figura dos irmãos. Tem irmãos que olham nossos filhos para nós. Tem irmãos que vão enxergar os nossos filhos para nos ajudar. Tem irmãos que vão dizer assim, eu vi muito lá, meu aviso, os filhos. Deixa eu estar fazendo isso e se ele mesmo dá uma olhada no que ele está fazendo. Meu Deus, que bom, é um Miriam na minha vida. Mãe, Moisés, está ali nas mãos da filha de Faraó. Você vai ser a ama de leite dele. Corre lá, mãe. Que menina incrível essa Miriam. Deus levanta irmãos que tocam nos nossos filhos e suprem o que nós não temos em casa. Um parêntese. Amém. Temos um Deus acolhedor. Um Deus maravilhoso. Vamos lá. Mãe alimenta. Gente, outra história que também não foi tão romântica para mim. E eu quero dizer que teve um momento, tá? Teve uma hora que amamentar ficou mágico. Quando passou aquela parte, o puerpério, eu não sabia desse nome na época, que agora se denomina essa fase. Dói, que o peito racha. Então, mãe alimenta. Gente, a alimentação realmente na Bíblia, a hora da mesa, a hora de comer, é hora de comunhão. A comer junto aproxima, gente. Mas o contato do filho na alimentação realmente vincula o filho à mãe. Você não está dando só o alimento. Você está dando de si para o seu filho. Separou aquele tempo. Separou tudo. E separou para ele aquele momento. Então, a alimentação, essa fase também ninguém conta pra gente o quão difícil é. Sabe, no mínimo 6 meses só no leite materno. E eu me lembro que meu filho teve muita dificuldade. Aí tem introdução alimentar, gente. E tem todo um processo da introdução alimentar. Hoje, tem muito mais informação. Na época do meu filho, eu sofri demais, não comia nada. A criança não comia nada, ela só queria eu. Para absolutamente tudo. E eu me lembro que no desmame dele, ele tinha 1 ano e meio, quando eu desmamei ele, justamente porque ele tinha dificuldade de introduzir outras coisas, eu ficava com medo de tirar a alimentação, ele não comia, ele não gostou de chupeta, mamadeira, não. Eu tentei, para conseguir desvincular ele um pouco de mim. Mas eu me lembro que com 1 ano e 5 meses ele falava absolutamente tudo. Então, quando a gente conseguiu desmamar, era tão triste, tão desesperador. A dor dele foi tão grande que cada pessoa que chegava perto dele, ele batia assim: mamar da mamãe, tá eca. Aí caía lá. Os olhos de jabuticaba. Daí ele chegava pro outro balando: mamar da minha mãe, tá eca. Foi um luto, gente. Ele viveu um luto. E eu vivi outro luto, porque ele falava isso, doía mais em mim do que nele. Introdução alimentar envolve altruísmo, alimentação. Envolve você se doar. Envolve disciplina. Envolve se dar. Assim é o nosso Deus. Aliás, Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é de nós que a gente dá para a criança. Jesus é o nosso pão, o Pai nos deu o pão, o Pai nos deu dele, não vai faltar. Irmãos, aquele texto do Salmo 23, que fala assim: eu sou meu pastor e nada me faltará, tem uma tradução, que eu acho que é a tradução católica, que fala: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Ele não está dizendo que a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo isso. Ele não está dizendo que não vai ter inimigo. Mas ele falou: eu preparo uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Eu vou estar lá. Deus prepara uma mesa. Gente, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. O que são bodas? É festa com comida. Deus vai preparar um banquete para nós. Então ele providencia o alimento, assim como nós providenciamos o alimento. Eu não sei o que tem te faltado. Eu não sei o que te faltou na sua história com sua mãe, com seu pai. Eu não sei. Às vezes, eu não sei se já passou na sua cabeça, e já passou na minha cabeça sobre mim. Eu vivi situações na minha vida que eu já perguntei depois: oh, Deus, eu já perguntei, você já perguntou coisa assim? Onde é que você estava quando isso aconteceu? Você já perguntou? Você já fez essa pergunta? Tiveram uma coisa que aconteceu na minha vida e falei: Deus, você estava onde? Por que você deixou isso acontecer comigo? Já fez essa pergunta? E Jesus respondeu para mim. Eu estava me antecipando. Jesus na cruz já tinha absolvido todas as minhas dores. Irmãs, o mundo jaz no maligno. Tem coisas que Deus não vai evitar, porque tem a ver com as nossas escolhas. Todas as feridas colocadas dentro do nosso coração tem a ver com pecados que nós cometemos e nos ferem, e pecados que pessoas cometem contra nós. Você entende? Então, as doenças, as dores, as adversidades, os acidentes, tudo que acontece na história da nossa vida é porque o mundo jaz no maligno. Mas antes da fundação do mundo, Deus providenciou o nosso alívio. E esse alívio está na cruz de Cristo. E esse alívio está na pessoa de Jesus. E eu vou te dar um remédio. E ele disse: eu sou o pão vivo. Desceu do céu. Ele nos alimenta dele mesmo. Ele nos dá de comer e esse pão nos cura.
Amém.
Irmãs, pão vivo. Pão a gente tem que comer todo dia. Você não se alimenta hoje e acabou. Alimento é diário, não é só diário. É mais, é todo dia, com horas, com tempo. Precisamos nos alimentar de Jesus. Alimentar de Jesus tem a ver de contemplar Ele. E a Bíblia fala com o rosto descoberto, olhando como pelo espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, quer ser curada, contempla e come dEle. Eu não sei se você passou privações. Eu não sei se esse tempo de comida na sua casa foi uma hora muito difícil por não ter. Não sei o que foi a alimentação, não sei se foi o que foi a amamentação na sua vida, eu não sei. Não sei como é que foi você e seu filho. Tem gente que teve história traumática com a amamentação, né? E com a alimentação. Não sei como se foi isso traumático, seu filho, mas eu posso dizer para você uma coisa? Tem cura para nós e para o nosso filho. Uma das coisas que eu mais agradeço ao Senhor, quando eu vou orar ao Senhor, eu falo, Jesus, corrige os meus erros. Sim, mas nós erramos no passado, nós erramos agora e nós vamos errar. E a minha oração é, Senhor, corrige os meus erros, meus filhos. E eu me lembro de um dia, na pandemia, que eu estava conversando com Jennifer, minha filha. Ela tinha uns 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. E a Jennifer, quem conhece ela, é uma menina muito talentosa. Né? Ela dança, ela canta. Ela é bem, bem talentosa. Ela tem... Eu sei que sou mãe, tá? Então você tira 50% do que eu estou falando aqui, mas eu acho ela fantástica. É uma menina muito dócil, muito especial. E eu me lembro que ela estava enfrentando um momento da vida dela que a gente queria que ela deslanchasse algumas coisas. Então, filha, a equipe de música chamava ela para cantar e ela falou, ai mãe, eu acho que Deus me deu isso para consumo próprio. E ela toca violão e toca uma delícia ouvindo ela tocar, mas ela, e o violão está no processo ainda. E eu fiquei, filha, vamos... E eu fui conversando com ela, ouvindo, eu falei, filha, o quanto de mim tem isso? Quanto de mim tem nessa sua dificuldade de deslanchar nessas coisas? E ela parou. Oh, meu Deus. Aí vem coisa. E ela parou para... Deu uma pausa. Eu falei, eu já comecei a chorar, né? Tentando me conter para dar para ela a liberdade de falar. E ela falou, mamãe, eu sou uma pessoa muito grata pela maneira como vocês nos criaram. Essa é a Jane, tá, gente? Ela nunca vai afrontar. Ela não vai. Ela falou assim, vocês me criaram com uma aversão ao pecado. Eu não gosto de pecado. Mas eu acho que a mesma força que vocês impuseram contra o pecado, vocês impuseram contra os meus erros. Entenderam aí a diferença de pecado e erro? Então aquelas coisas de criança que derramam uma coisa, mas fez isso, mas blá, 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 blá. E eu andando com ela, fazendo caminhada, num lugar vazio, era pandemia. E eu falei assim, o que é que eu faço agora? Um download, o Espírito Santo me disse o que fazer. Eu falei, perdão, filha. Ela falou, mãe, eu não quero que você se culpe. Eu falei, não, filha. Tem culpa minha nisso. Eu tenho que resolver isso com você. Nós nos abraçamos e oramos. E o Espírito Santo encheu aquele lugar que estava tão vazio. Eu falei, você me ajuda a te ajudar mais. Você me ajuda a não ser tão pesada com você. E eu fui ouvir o Espírito Santo. Por que eu estava sendo tão pesada? Porque eu tinha a firmeza da minha mãe comigo. Tinha as palavras da minha mãe comigo. E eu tinha orado para que o Espírito Santo corrigisse os meus erros. E ele estava corrigindo. E eu me expus para minha filha e pedi perdão por todas as vezes que eu fui tão dura com ela. Que dava para ela aquela insegurança de se expor diante das pessoas. Gente, eu via pessoas cantando e tocando. Desculpa que não chegava um terço dela. Mas ela não ia porque ela tinha medo dessa exposição e de errar. Porque eu fui muito firme, muito pesada. Então, eu não sei, Deus vai usar os ambientes para corrigir os nossos erros, os nossos filhos. E para mim, aquele dia foi muito especial. E eu senti ela virar. Eu senti ela começar um novo processo na vida dela depois. E depois nós sentamos na mesa, eu e Tony, com ela, e falamos de novo do assunto com ela. E oramos com ela e ministramos ao coração dela. Entende? A diferença que faz na vida do nosso filho. Vamos lá, vamos continuar. E como é que o pai fala? Como é que o pai trata? Como é que o pai faz? Esse texto, gente, eu nunca tinha observado. Isaías 66, 11 a 13. Eu já tinha lido, mas eu nunca tinha observado. Olha o que o pai fala sobre a nossa alimentação, a respeito dele. Para que mameis, tem fartura diante do pai, e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como rio, a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então, mamareis. Há um colo e vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Esse é o nosso Deus. Gente, parece que a gente vive a vida cristã e não enxerga esse Deus que nos corrige, mas não põe no colo, nos afaga, nos alimenta dele, o pão vivo. Outro texto. Como alguém a quem consola, a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém pode ser esse consolado. Mãe não é consolo? Gente, eu não sei. Para mim, uma foto da mãe é consolo. Eu me lembro quando meu filho tratou, todo esse problema do pé dele com 8 anos voltou. E ele teve que fazer todo o tratamento. Foi muito duro para mim e para ele. Ele teve que parar de andar e todo o tratamento. Foi difícil para uma criança que já corria, andava de bicicleta, jogava futebol. Tem que parar tudo. E uma vez ele olhou para mim com aqueles olhinhos de jabuticaba, aquele cabelinho de cuia. Ô, gente, não tem nada disso, mas ela é uma barbona. Ele olhou e falou assim: mamãe, você me reconforta. Ele falou assim: tá acontecendo tudo isso, na hora que você chega, eu fico consolada. E pode estar acontecendo o que for na nossa vida quando o pai chega. Ele nos afaga, esse Deus quer se apresentar para nós. É esse Deus que quer se mostrar para nós. Não é um Deus permissivo. Não é um Deus de um evangelho barato. Mas é um Deus que pega esse evangelho e apresenta ele na figura de Cristo. E nos põe no colo. E nos afaga. E nos consola. E as consolações com as quais nós fomos consolados, nós vamos consolar outros. Amém. Amém? Ele nos alimenta. E eu vou falar por último isso, que já está ficando tarde. Mãe se relaciona. Mãe é relacional. Seja, a mulher é mais relacional com o homem. Certo? Bom. Esses dias eu conversando com o Jamê. Esses dias, há um tempo atrás, ele falando comigo assim, como ele falou: Neilza, é difícil para mim chegar nos lugares agora, sem ir ali. Ela se relacionava com as pessoas e eu que ia com ela. A mulher é parte nacional, mulher é a conversa, mulher é que liga, né? Via de regra, ok? Via de regra é a mulher que é assim. Então, eu estava lendo outro dia que a parte do cérebro, a quantidade de neurônios responsável pela fala no cérebro da mulher, estava lendo, ela tem mais quantidade do que o homem. E Deus deu isso para você porque não é para a gente falar mal das pessoas. Não é para a gente murmurar, como diz lá em Provérbios. Gente, todos os textos murmuram, eu acho todos. De provérbios se refere à mulher. Você viu? Você já percebeu isso? Uma gota, gotejar constante. É a mulher richosa. Mulher richosa, assim, mulher richosa. Mulher! Porque assim como a gente pode abençoar com as novas palavras, a gente tem uma possibilidade de pecar mais. A gente tem mais neurônio, responsável por isso. Então. Mas quando Deus deu isso pra gente, ele ficou pensando na formação do nosso filho, na nossa casa, na nossa capacidade de abençoar, na nossa capacidade de falar, de se comunicar, de sociabilizar com as pessoas. Então, mãe se relaciona. Gente, a mulher, ela tem um desejo de intimidade maior. Estou falando intimidade, isso aqui, né? De outra, já seria outra conversa. Mas aqui, ter amigos. Ser vinculado, criar aliança. E a mãe faz isso com a gente. E Deus não é assim com a gente. Gente, criança precisa ter a hora de comer, a rotina. Eu lembro dos meus filhos pequenos. Gente, eu estou falando de mim. Desculpa, é porque é a referência que eu tenho dessas coisas que eu estou falando, porque aconteceu dentro de casa. E não aconteceu muito comigo, né? Como filha. Eu fui mais criada pelos meus irmãos do que pela minha mãe. Né? Então, estou falando dessa referência aqui. Então, eu me lembro quando meus filhos, eu contava historinha para eles antes de dormir, eu tinha um devocional todos os dias com eles, na hora de dormir eu abria um livro para ler. E eu me lembro que, como eu fiquei pensando ontem nessa viração do dia, sabe? Que o pai chegava, e eu me lembro que tinha a hora de ler, que eles diziam, mãe, e eles ficavam, por que, gente, a leitura, a contação de história é muito mais... Tem muito mais do que questões cognitivas, né? A criança faz ligações no cérebro dela importantes com a contação de história. Ela vai ouvir, ela vai imaginar. É muito importante e eu quero ficar dentro disso. Mas a ligação afetuosa, afetiva e emocional que isso dá é incrível na vida da criança. O Davidson, ele sempre foi muito leitor. Ele gostou muito de ler, ele gosta muito de ler. Ele é muito hábil, né? Na leitura. E eu estimulei muito nos dois. Com ele ficou mais isso. Advogado, né? Deus sabia que ele ia ter que ler mais, ler bastante. E eu me lembro que eles esperavam essa hora. E tinham duas horas que eles esperavam. Tinha hora da gente contar a história. E tinha um dia que Tony fazia pegava o violão e imitava. Tinha uma história que ele contava com dois personagens. Que ficou durante toda a infância dele. Cada dia esses dois personagens, ele fazia uma história cantada, assim. E ele inventava, gente, coisas. E era esperado aquilo deles. E a gente chega... Você vai ler agora? A gente vai ler agora? Já vai chegando a hora? Tá chegando a hora? E a gente sentava pra ler. Eu lembro que muito cedo eu li as Crônicas de Nárnia pra ele e ele não piscava. A Jennifer dormia e não piscava. Eu falei, gente, ele não dorme nem lendo. Nem lendo as Crônicas de Nárnia. Não dormia e nem piscava. A mãe é racional. Ela conta a história. Ela fala. Deus não é assim com a gente. É um Deus que a Bíblia fala que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Você já pensou o Senhor, o Criador do Universo, o possuidor de toda a sabedoria, procura para fazer o quê? Para mostrar-se forte a todo o coração. Que é completamente, que é inteiro e que quer ele. Deus desde sempre quis se relacionar. Deus desde sempre quis ser pai. Eu acho que o Tony ainda vai falar sobre isso. A nossa história com Deus sempre foi uma história de relacionamento. Não é assim, não é a parte da mãe essa história de relacionamento. Não é a parte da mãe, não é a gente que desenvolve essa questão da fala. Eu me lembro que quando meus filhos eram nenéns, Tony dizia que eu não deixava eles terem um tempo devocional. De tanto que eu falava com eles. Falava, conversava, cantava, contava história. E cantava, e dançava. Ensinava ritmos. Mas a gente vai dançar agora, a gente vai bater agora, a gente vai cantar agora. A gente vai... Era assim, mãe, fala. Homem cansa, gente. Tem pesquisas que dizem, não sei até que ponto a veracidade dessa pesquisa, mas diz que a mulher fala 3 mil palavras a mais que o homem por dia. A gente fala pouco. Eu acho que a mãe fala mais. Mãe de neném fala mais. Mãe de criança fala mais. Precisa falar. Para formar, a Bíblia diz, Deuteronômio 6, minhas queridas, a gente precisa vencer os amigos da escola, às vezes os amigos da igreja. A gente precisa vencer tudo. A nossa fala em casa. A Bíblia fala sobre inculcar. E eu dizia para a Tony, eu estou inculcando, deixa. Estou inculcando. Era neném. Não entendia a palavra, mas eu falava de Jesus o tempo inteiro. E se estava na praia, e se estava em qualquer lugar, eu dizia, Deus contou, filho, cada um, a estrela. Como Deus contou, mãe? Não é possível, contou. Essas areias, cada um aqui, Deus sabe quantos grãos tem. Filho, foi isso. E cada hora que eu passava por lá, eu dizia, puxa, igual a Davi, hein? Igualzinho a Davi da Bíblia. Eu não falava de nenhum personagem da TV. Eu ficava o tempo inteiro dizendo, puxa, filho, isso significa andando no caminho. Mas a gente tinha a nossa hora de sentado. Meu pai, todo mundo sentado, andando no caminho. Você vai colocar o sinal na tua mão. Significa que nas suas obras você vai mostrar aquilo que você fala. E filho, só entende o que você mostra, não só o que você fala. Ele vem com uma câmera, gente. Só de vídeo. Áudio desligado. Se você fala e não mostra, não vai funcionar. Porque esse texto fala, ouve Israel, amai o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Ame. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E se não tiver no teu coração, não vai estar nas suas obras. Filho, ama o que a gente ama. Gente, lá em casa a gente ama churrasco. Eles amam churrasco. A gente ama camarão, assim. Camarão tá no top 1 lá de casa. Somos baianos. Eles amam camarão. Se você amar Jesus e mostrar na sua vida que você ama, seus filhos vão amar Jesus. Ame Jesus. Se relacione com eles. Com Jesus sendo o centro. Tenha conversas. Saia para andar. Seja intencional. No seu relacionamento com seu filho. Com a sua filha. Seja intencional. Então, relacionamento, ele acontece. Às vezes, por espontaneidade. Porque a gente gosta. Gosta de estar junto. Mas muitas vezes tem que ser intencional. Tem que sentar na mesa. Tem que andar no caminho. E lembrando e falando. Relacionamento em torno de Jesus.
Amém.
Gera intimidade. Amém.
Amém.
E Deus quer se relacionar com a gente. E o nosso Deus é assim também. Ele não é um Deus distante. Quando você vai para Ele, Ele fica pensando, fez o quê? Evangelizou hoje? Ticado. Orou? Jejuou? Check. Não é assim o nosso Deus. Ele quer estar conosco. Ele quer sentar conosco à mesa. Ele quer falar sobre você. Então me conta. Eu me lembro de um teatro que eu vi. Uma vez que nós fomos para a Argentina. Um grupo de jovens. E é muito interessante que eles fizeram um teatro. Eu não sei se eu falei disso aqui da outra vez. Mas eles fizeram um teatro que... Eles estavam... tinha jovens, um grupo de meninas contando sobre o chá de cozinha delas, como é que ele vai ser, como é que seria o vestido de noiva, como é que seria assim, e aí Jesus chegava. E aí, quando Jesus chegava, porque ele veio, Jesus falou assim, mas é engraçado, já até, não, mas continua falando, eu quero saber como é que você quer esse vestido de noiva. Não, Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ele é um leão da tribo. Pronto, mudou. Modos religioso. Não, agora Jesus chegou a sua espiritual. Não, Jesus é do nosso dia a dia. A Bíblia fala Do antídoto, gente. Tem um antídoto para a ansiedade. Sabia disso na Bíblia? Tem um remédio. A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos. Filipenses 3. Por coisa alguma. Antes do que a gente vai fazer? Façam conhecidas de Deus todas as vossas petições. E aí diz como? Com ações de graça. Eu falo, Senhor, obrigada que o Senhor está aqui me ouvindo. Meu grande terapeuta. Ele pode resolver. Com súplica. Gente, tem um lugar que a gente pode chorar, que é diante do Senhor. E com oração. Aí a Bíblia diz, e a paz de Deus. Pensa aí nessa frase. A paz de Deus. A paz. Guardará. Vai pegar o seu coraçãozinho. Guardará os vossos corações dentro de Cristo Jesus. Olha que remédio para a ansiedade. Ele gosta que você fale. Você, claro que ele já sabe. Mas ele sabe que falar é bom para você. Falar é curativo. Fala. Irmãs, a gente fica conversando com nossos pensamentos, não é assim? E você passa o dia inteiro conversando com você. E você adoece. Porque você não tem o poder de resolver as coisas que estão diante de você. As situações, as agonias, as angústias, o estresse da vida. E Deus quer que você se relacione com Ele. Então escute, irmãs, tem sido um remédio, eu não tenho noção. Às vezes eu estou em casa e as coisas que apertam o coração, o que falaram ontem, a situação que a pessoa disse para mim, alguma coisa com meus filhos, lá com a casa da minha mãe, e é tanta coisa, tem dias que vem tudo pela cabeça, assim, vum, vem no ombro da gente. Não é? Não tem esse dia? Às vezes a TPM, tudo fica pior. Né? Tudo que era desse tamanho fica enorme. Mulher tem essa peculiaridade, não é? E eu me lembro de eu estar andando em casa falando com o pincel. Jesus falou, por que você não fala comigo? Por que você está falando para você? Eu estou criando este hábito quando esses pensamentos vêm. Imediatamente eu abro a minha boca e falo com o meu Pai.
Amém.
Isso tem sido remédio para mim. Porque a gente vive como se fosse cachorro sem dono. Mas a gente tem um dono. A gente vive como um órfão. Mas a gente tem um Pai. E a gente pode falar com Ele. E a gente pode dizer para Ele. É bálsamo. Porque Jesus pega nessa hora. A paz de Deus pega o nosso coração e guarda em Cristo Jesus. Está tudo bem, isso. Eu estou vendo. Eu estou percebendo. Eu estou com você. Gente, mãe não tira os olhos do filho. Você pode entender que às vezes você tira os olhos, não tira o coração. Já percebeu que quando uma criança grita, todas as mães olham? Porque o coração da mãe está empurrado o tempo inteiro, está ligado. E eu ficava pensionada, porque eu dizia para Antônio, como você consegue ficar leve? Está na multidão, você está leve. Ele, claro, você está com eles. Porque a gente não consegue desencorrar. E é verdade, então tá bom. Essa fase você fica, eu fico e você vai. E Deus é assim com a gente, Ele não tira os olhos de nós. Eu não sei, querida, como foi a sua história. Mas eu vou contar uma coisinha da minha história e talvez você se identifique, ok? Então, estou me abrindo bastante para vocês hoje. Essa história de ser filho nono, né, o último filho, e geralmente os irmãos cuidam. E não, gente, não tem a ver com o coração da minha mãe, tá? Eu nunca sei julgar minha mãe aqui. Ela era alguém maravilhosa e que lutou muito pelos filhos. E luta até demais. Faz o que não devia fazer. Mas eu me lembro que as crianças iam brincar na rua e as mães chamavam para entrar. E ninguém chamava. E era tão interessante porque os meus amigos, as crianças achavam o máximo, porque eu tinha autonomia que uma criança não tinha condição de ter, né? E era bem invejada essa minha autonomia, Na época, sua mãe deixa. Ela não tinha isso de deixar ou não deixar. Eu só ia e ninguém via. E ninguém voltava. E não tinha alguém com olhos sobre mim. E você sabe o que eu sentia? Abandono. E eu me lembro que as minhas amigas falam de como os pais corrigiam eles. Não, meu pai usa o cinto. Não, meu pai usa... E eu pensava, ninguém me corrige. Sou de ninguém. Isso já foi resolvido com Jesus, que eu tenho Jesus na minha vida. Mas era uma sensação horrível. Aí eu inventava histórias. Ah, meu pai me corrige quando eu sei o quê. Não tinha. Ninguém me corrigia. É violência, tá? É abandono. Um pai, uma mãe que não corrige o filho, não sabe o que estão fazendo. Estão abandonando ele, entregando o filho a si mesmo. E ele não tem condição de cuidar de si mesmo. Eu não sei como foi você. Se alguma vez, por alguma razão, por alguma questão, você foi abandonada. A Bíblia fala, pode uma mãe esquecer-se do filho, a quem ama. Todavia, eu jamais me esquecerei. Ah, que pai. Vocês estão entendendo como Deus está querendo se revelar a você hoje? Eu não sei se está fazendo diferença para vocês, mas tem tanta diferença. Esse é o nosso Pai. Ele passa os olhos sobre a terra e encontra você, está de olho em você. Ele chegou para Agar. Lembra da história de Agar? Agar, teve dois momentos que ela saiu da casa de Abraão. Ela era escrava de Abraão. Para quem... Sara havia dado, ela deu a sua escrava para ter o filho que ela achava que Deus havia prometido, e ela teve um filho. E ela saiu uma primeira vez e grávida, e depois ela voltou e teve uma outra vez que ela saiu. E as duas vezes o anjo apareceu, e não era um anjo, porque era com A maiúsculo, né? O próprio Jesus apareceu ali para ela e disse para ela: eu sou o Deus que te vê. E Deus está dizendo para você: eu sou o Deus que te vê. Eu te vejo quando ninguém vê. Eu te percebo como quando ninguém te percebe. Eu vejo as coisas que você faz no oculto. Sabe aquele texto que Jesus fala? E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Tem coisas que ninguém reconheceu, que ninguém notou. Aí ele viu. E basta. E basta. E eu gostaria de compartilhar com você esse Deus precioso e maravilhoso. Deixa eu ler só mais um texto para a gente orar. Um Deus que quer se relacionar, um Deus que nos vê. Ele fala assim: aquele que tem os meus... João 14, 21, 23 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, gente, esse é um texto mais amo na Bíblia, tá? Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Aí Judas, não Iscariote, diz: Senhor, e de onde vem? E o que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, Jesus disse, se alguém me ama e guardar a minha palavra, eu, meu Pai, o amará e eu amarei, e viemos para ele e faremos nele morada. Quando você mora com alguém, você se relaciona com alguém. Aí tem um outro texto que fala, não está aqui esse texto, mas esse que é: sou a porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Eu vou comer com ele, eu vou sentar, eu vou me relacionar com ele. Deus de relacionamento. E no relacionamento não tem só correção. No relacionamento tem vida. A gente anda, a gente come, a gente trabalha, a gente acorda, a gente dorme. Relacionamento, você não anda com a pessoa sem falar com ela. Você tem um Deus que se relaciona com você. Aleluia. Deus te discerne. Deus te vê. Ele sabe quem você é. Ele te desenhou. Ele te teceu como um grande tapeceiro. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera com o meu bem. Estênio Márcios, meu poeta de cabeceira. Amém?
Amém.
Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia.